Paraná em Rede está de volta.
Um aplicativo de celular vai permitir a correção de provas na rede estadual de ensino. Por enquanto, o aplicativo deve ser usado nos resultados da chamada Prova Paraná.
A Prova Paraná agrega tecnologia de ponta ao processo pedagógico. Após a aplicação da prova, os gestores escolares poderão garantir a correção em tempo recorde por meio de um aplicativo de celular, o Mira Aula. A avaliação serve para gerar um diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos alunos e para elaborar planos de ação que melhorem estes resultados. A primeira prova Paraná será aplicada na quarta-feira da próxima semana para os alunos do quinto ano do ensino fundamental das redes estadual e municipais de ensino, do sexto e nono anos do ensino fundamental e do primeiro e terceiro anos do ensino médio. Para a correção da avaliação, basta capturar a imagem do cartão de resposta de cada aluno com o aplicativo, sem necessidade de acesso à internet. No mesmo instante, os resultados das provas são registrados. Este recurso possibilitará que a correção das provas de cada turma seja concluída em cerca de 10 minutos. O aplicativo Mira Aula foi desenvolvido gratuitamente pela startup Mira Educação e já foi utilizado para a correção de avaliações de 480 mil alunos de escolas públicas do Brasil. A ferramenta está disponível para Android e iOS. Ela também gera relatórios com resultados para professores, gestores escolares e Secretaria da Educação. A primeira prova Paraná é formada por 40 questões, sendo 20 de língua portuguesa e 20 de matemática, e todo o material será fornecido pela Secretaria. Outras informações estão disponíveis no site provaparaná.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
A Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte por febre amarela que nós noticiamos aqui, de um homem de 64 anos, trabalhador rural de Morretes. Ele não se vacinou e foi transferido de helicóptero para Curitiba, onde recebeu atendimento, mas não resistiu à gravidade da febre amarela. O local onde ele foi infectado ainda está sendo investigado, mas a chance de ser em Morretes é muito grande. E para todo o Paraná, o reforço é para que as pessoas busquem a vacina que está disponível nas unidades de saúde.
A única forma de prevenção contra a febre amarela é a vacina, que está disponível em todas as unidades de saúde de todos os municípios do Paraná. Desde janeiro, já foram aplicadas mais de 216 mil doses em todo o estado. Até o momento, a partir de janeiro, foram confirmados 8 casos da doença no Paraná, incluindo este mais recente. Ainda estão em investigação 62 notificações e outras 129 já foram descartadas. Os confirmados residem em Curitiba, Antonina, Morretes, Campina Grande do Sul e Adrianópolis, sendo que a maior parte foi contraída em Guaraqueçaba. A imunização leva 10 dias para entrar em ação. Portanto, é recomendado o uso de repelente, mangas e calças compridas, especialmente para quem está perto de matas, já que a febre amarela é silvestre. Esta vacina é recomendada a pessoas entre 9 meses e 59 anos. Fora dessa faixa, a imunização só deve ocorrer após orientação médica e com receita. O mesmo vale para gestantes, lactantes e pessoas com doenças crônicas. A morte de macacos, um importante sinal da circulação do vírus da febre amarela, está confirmada nos municípios de Morretes e Antonina, que registrou o primeiro alerta da presença do vírus ainda em meados de janeiro. Em 12 municípios, a morte de macacos sob investigação, mas em outros 15 não foi possível coletar amostras para enviar ao laboratório. Portanto, não se pode descartar a presença do vírus. Repórter William Sopa.
A Polícia Rodoviária Federal do Paraná informou a redução do número de pessoas que morreram em acidentes de trânsito durante o carnaval. Este ano foram 8 óbitos. Em 2017 foram 20 mortes e no ano passado foram 9. Ao todo, neste ano, 177 pessoas ficaram feridas durante os 6 dias da Operação Carnaval. A Polícia Rodoviária Federal atendeu 147 acidentes e flagrou 132 motoristas dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas. Outros 654 motoristas foram multados por ultrapassagens proibidas e mais de 13 mil condutores foram autuados por ultrapassar os limites máximos de velocidade. No Dia Internacional da Mulher, qual é a atitude para conter a violência contra o sexo feminino? O desafio é considerado o primeiro passo para reduzir outras desigualdades.
Já no primeiro mês de casamento, Daiane foi agredida fisicamente pelo companheiro. Ela enfrentou uma eternidade de 8 anos sendo agredida fisicamente e psicologicamente por quem dizia que a amava.
Já me tratando como uma dona de casa, né? Sendo mais rígido, mais as coisas do jeito dele. E daí foi indo até que um dia eu fui contra ele e daí teve a primeira agressão. E eu não consegui fazer nada, não tive reação nenhuma, acabei deixando. E daí a partir dali não parou mais.
A exemplo da maioria das mulheres que sofrem algum tipo de violência dentro de casa, Daiane tinha medo de denunciar.
Sempre fui sozinha e tinha medo pelo meu filho. Então eu não sabia o que fazia, não achava melhor não denunciar porque ele iria me matar.
No ano passado, ela fez um curso profissionalizante. Foi então que teve a coragem de contar para a professora o que estava passando em casa. A professora encaminhou a jovem para Roseli Isidoro, ex-secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Curitiba e responsável pela implantação da Casa da Mulher Brasileira, que é o Centro Integrado de Serviços Públicos para as Cidadãs Vítimas de Violência. Mesmo fora da vida política, Roseli Isidoro conta que continua ajudando voluntariamente as mulheres pelas redes sociais.
Montei uma página e através da minha página que eu acabo sendo acionada para poder orientá-las, né? Para poder ajudar nos encaminhamentos. Então eu faço ainda esse processo pelos bastidores articulando a rede de serviços que existe na cidade de Curitiba, né? Às vezes cobrando do Ministério Público, cobrando do Tribunal de Justiça através do Juizado de Violência Doméstica, né, intervindo e mediando também alguns conflitos, né?
Por falta de um protocolo efetivo no Brasil que busque dados de violência contra as mulheres, o Mapa da Violência contra a Mulher 2018, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, levou em consideração notícias de casos publicadas entre janeiro e novembro do ano passado. Neste período, em todo o Brasil, a imprensa veiculou 68.811 casos de violência contra mulheres. Os casos foram divididos em 5 categorias: importunação sexual, violência online, estupro, feminicídio e violência doméstica. Foram 32.916 notícias de estupro. A pesquisa da comissão revelou ainda 14.796 casos de violência doméstica, cometida em 58% das vezes por namorados e maridos, atuais ou ex. No caso do feminicídio, ou seja, o assassinato de mulheres motivado por discriminação por ela ser mulher, foram registradas em 15.925 notícias, com 95% dos assassinos sendo maridos, namorados ou ex-companheiros. Para a vereadora de Curitiba, Maria Letícia Fagundes, que é fundadora da Mais Marias, organização que surgiu a partir da campanha de combate à violência contra as mulheres da Associação dos Médicos Legistas do Paraná, a recente tipificação do feminicídio foi um passo importante para o mapa da violência contra a mulher.
Então, a partir de 2015 que a gente começa a ter a percepção de que mulheres estão morrendo por ser mulheres. Já começa aí. Ele é um elemento importantíssimo, porque daí a gente consegue conhecer o tamanho do feminicídio. Antes, quando não existia o termo feminicídio, a identificação desse tipo de morte das mulheres, eles eram qualificados como homicídios comuns.
A fundadora da Mais Marias disse que o maior desafio para o governo federal é o de criar políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher. O segundo desafio é fazer com que as vítimas de violência e as famílias denunciem os casos.
As mulheres que sofrem lesão corporal convivem muitas vezes com isso sem denunciar. E as mulheres que são mortas por seus companheiros, a família muitas vezes acaba se omitindo também. Então é bem complicado isso. A gente precisa empoderar essas famílias, essas mulheres, para que esse problema seja trazido para debate mesmo.
No Dia Internacional da Mulher, fica o apelo da jovem Daiane, vítima de inúmeras agressões por parte do ex-companheiro, para que as mulheres denunciem qualquer tipo de violência.
Que denunciem, que não tenham medo, porque Deus é maior e não aceito isso. Eu passei isso durante 8 anos e faz 8 meses, 9 meses que eu estou tendo a paz que eu não tive nesses anos. E no fim, eles nunca vão mudar. Vai ter uma vez, vai ter sempre, sempre, não importa. Eles nunca vão mudar. Não aceite, denuncie.
De Curitiba, repórter David Lira.
Depoimento e apelo emocionado de quem conseguiu retomar as rédeas da vida. Que ela encoraje outras mulheres a fazerem o mesmo. Para as mulheres que precisam, os canais citados na reportagem, a página do Facebook da Roseli Isidoro. Você pode digitar lá Roseli Isidoro e também ressaltando o programa Mais Marias, então, que são os canais para denúncias e mesmo relatos de possíveis abusos. O Dia da Mulher é para reflexão, para a necessidade da igualdade entre gêneros. Na maioria dos casos, os salários no mesmo cargo são diferentes, as oportunidades entre homens e mulheres também. E a violência é uma forma de machismo diante da fragilidade feminina, que é a fragilidade física. Então, a reflexão é por mudanças de atitude da sociedade como um todo. Eu fico por aqui. Uma ótima sexta-feira para todos e a gente se encontra na segunda-feira. Aproveite seu final de semana.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.